dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 12 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar lembrando você que começou ontem a versão desse ano da CES, esse ano é uma versão digital, e é claro, né, que tem cobertura do Loop Infinito como acontece todo ano. Então, ao longo dessa semana, além do que, claro, né, que eu vou comentar por aqui, vão pintar vários vídeos bacanas com as novidades da CES no canal do Loop Infinito no YouTube, então se inscreve se você não tiver feito isso ainda. Bom, e uma das empresas que começou a CES com tudo já nesse ano foi a LG, com vários conceitos aí de TVs que ela quer lançar. Um dos conceitos que mais chamou a atenção do pessoal, que é até meio estranho, né, no primeiro momento, numa TV semi-transparente, com até 40% de transparência na tela. Então, nesse conceito que ela apresentou, essa é uma tela de 55 polegadas, que fica no... Na verdade, imagina a cabeceira da cama, só que no pé. Então, num apoio lá, TV retrátil nesse apoio que fica no pé da cama. E mesmo com ela completamente encaixada lá nesse apoio, fica um pedacinho da TV pra fora, que mostra coisa tipo a data, né, temperatura também, né, hora do dia e assim por diante. A LG falou que, claro, né, não é só pra usar no quarto, no pé da cama, essa TV pode ser usada de qualquer jeito aí, dependendo da casa da pessoa. E ela explicou também que o alto-falante dessa TV fica na moldura, que é uma ideia interessante, né, que pode pintar mais TVs aí no futuro. Agora, um segundo conceito também de TV que a LG mostrou é de uma TV gamer que consegue ser usada ou no modo flat ou no modo curvo, dependendo do que a pessoa preferir. Então, para ver um filme, por exemplo, né, a pessoa consegue ver lá, usar a TV no modo flat, mas para jogar um jogo de carro, por exemplo, ela consegue usar essa TV no modo curvo, e de acordo com a LG, essa TV tem de 40 a 120 Hz de frequência. Agora, uma TV que ela mostrou, só que não é conceito, essa sim vai ser lançada ainda nesse ano, é uma TV OLED de 42 polegadas. Esse vai ser o menor tamanho de TV OLED que a LG vai passar a oferecer, mas não tem data exata ainda de lançamento, né? Falou só que chega nesse ano. Ela apresentou uma outra linha também de TVs chamada G1, que é o painel OLED mais brilhante de TVs, né, que ela lançou até hoje, e de acordo com a empresa ela vai ter de 55 a 77 polegadas aí pra galera comprar. A LG cumpriu a promessa também de detalhar o webOS 6, né, a versão nova aí do sistema operacional que ela tem de TVs inteligentes, e é o seguinte, essa versão nova dos sistemas, né, das TVs da LG, eu até comentei por aqui dia desses que eles iam ganhar um redesenho mesmo, explicar um pouquinho mais aí nessa CES, e é o seguinte, ela está bem mais completa, tem acesso já direto a mais aplicativos, tem uma interface completa. Hoje, por exemplo, é só uma barrinha por baixo lá que você acessa aplicativos, mas essa não, tem uma interface grande lá com mais coisa. Então a home do webOS ocupa todo o display, né? Você tem acesso rápido aos aplicativos, até a coisa tipo esporte, placar de jogo, por exemplo. Também tem, sei lá, acesso direto a conteúdos e tudo mais. E caso você queira ver esse sistema novo em funcionamento, tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa que ela anunciou também é que tanto o Google Stadia quanto o GeForce Now, serviço de streaming de jogos, né, que foram lançados lá fora recentemente, vão chegar nas TVs da LG, só que sem prazo ainda exato dessa chegada. Bom, e pra fechar esse pedaço aqui da LG, ela anunciou um monitor novo, que é um monitor ultrafine, que vai ser OLED 4K e um telefone enrolável, então o display enrola. Ela batizou esse telefone de LG Rollable, que não é um nome lá muito criativo, mas é interessante, é o conceito que ela apresentou. No vídeo em que aparece esse telefone, né, tá aqui na descrição, ele tá sendo usado lá numa proporção um pouco mais quadrada, 4.3, e depois a tela enrola um pouquinho lá, pra chegar numa coisa mais próxima de 16.9. Agora, não foi só a LG, né, que eram novidades aí no começo da CES. A HP anunciou, na verdade é um notebook híbrido, né, que pode ser usado como tablet também, chamado Elite Folio. Ele é interessante porque ele tem um chip ARM, né, o Snapdragon, não um chip da Intel. Ele tem uma tela de 13 polegadas e meia e também, né, tem detalhe no link que eu deixei aqui na descrição. Agora, quem aproveitou também que tá todo mundo de olho em lançamentos da tecnologia foi a OnePlus. Ela anunciou que está entrando no mercado de dispositivos vestíveis com a OnePlus Band. Ela faz acompanhamento de exercício, acompanhamento de sono também, aí mede frequência cardíaca, né, oxigenação também do sangue do usuário, e de acordo com a empresa, ela vai chegar primeiro na Índia, custando equivalente lá, por R$180. Já a Xiaomi anunciou, na verdade no finalzinho da semana passada, um despertador inteligente chamado Mi Smart Clock, e é o seguinte... Ele tem um Chromecast e um Google Assistente embutido e vai ser lançado lá fora pelo menos custando equivalente a uns R$320, mas você deve imaginar, né? Não tem previsão de preço de lançamento aqui no Brasil. Bom, e por fim, hoje sobre o produto novo, tem um update bacana aí de hardware da linha Surface. A Microsoft está lançando só para escolas, né, e negócios também, o Surface Pro 7 Plus, que tem conectividade LTE, processador Intel de 11ª geração e SSD removível, né, que é uma coisa que o pessoal vinha pedindo. O modelo mais básico dele, com o Intel i3, vai custar a partir de R$6.000, onde o Surface é vendido, e também, né, tem detalhe aqui na descrição. Agora, continuando com as notícias sobre a Microsoft, e pintou um update do aplicativo seu telefone para o Windows 10, que tem um suporte bacana, um pouco maior também a telefones Galaxy com ligações agora, ligações telefônicas. Então, a partir de agora, se você receber, né, ou se você fizer uma ligação também no aparelho Galaxy, você consegue passá-la para o computador para continuar o papo direto lá usando o Windows 10. E caso você queira saber mais sobre isso, né, compatibilidade também com aparelhos Galaxy, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Intel agora há pouco, deixa eu comentar que, de acordo com a Bloomberg, pelo menos, ela está pensando em terceirizar a produção dela de chips, pelo menos uma parte aí, ou com a TSMC ou com a Samsung. O que acontece é que já tem bastante tempo, né, que a Intel ou atrasa lançamento de chip, né, atrasa evolução também, a parte de nanômetros lá, né, na verdade não consegue nem dar conta aí do que ela prometeu já que entregar para o mercado, então ela quer ajuda, né, terceirizando aí uma parte da produção. A Bloomberg falou que não tem nada definido ainda, né, nem com a TSMC, nem com a Samsung aí, mas ainda assim a Intel quer começar essa terceirização ainda nesse ano, para tentar resolver os problemas, e agora esperar, né, para ver o que vai sair disso aí. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais consequências aí que ter pintado no mercado de tecnologia, por conta dos problemas lá que aconteceram em Washington na semana passada, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alpha Code e Empresa de Tecnologia e Inovação pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para iOS, para startups, para fintechs também, aplicativo de telemedicina, para empreendedores, para uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe que vai precisar do aplicativo nesse ano, né, ou melhorar também o aplicativo do seu trabalho, da sua empresa, ou faz bastante tempo aí que você tem uma ideia bem bacana de aplicativo que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acesse o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você conversa com eles, explica a sua necessidade, comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e pronto. Na hora de fazer o seu aplicativo, você vai ganhar 10% de desconto, que é uma coisa bem bacana, né? Só por ser ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para fazer seu aplicativo com 10% de desconto, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, ontem eu comentei por aqui sobre o banimento da conta do Trump no Twitter e as ações caíram lá do Twitter na Bolsa de Valores. Não porque eu comentei, né? Mas porque isso aconteceu. As ações deles chegaram a cair 7% lá na Nasdaq, e uma possível explicação para isso é que os acionistas acham pelo menos que esse tipo de coisa pode começar a atrair atenção aí pro Twitter, na verdade pra parte também de regulação, e aí vai ser ruim pro crescimento aí de longo prazo da empresa. Agora, além dessa confusão toda com o Twitter, pintou com a rede Parler também, uma confusão bem grande. Na verdade, essa é maior ainda, né? O Parler, pra quem não conhece, é uma espécie de uma rede social mais de direita. Pessoal que foi expulso do Twitter, do Facebook também, começou a postar por lá e viu que não tinha muita moderação, né? Pôde fazer o que queria e acabou que deu no que deu, né? Quarta-feira aí todo mundo viu o que aconteceu. Aí, como consequência da semana passada, o Google anunciou primeiro que ia remover o Parler da Play Store, e a Apple fez a mesma coisa no dia seguinte, né? Tirou lá o Parler da App Store. E aí, em seguida, também o que aconteceu foi que a Amazon falou que ela estava cancelando o contrato de hospedagem do Parler, e ele saiu do ar, né? Por não ter mais nenhum servidor associado. Aí, depois disso, o que aconteceu foi que o próprio CEO do Parler veio a público, falou que é uma injustiça, né? Que não tá conseguindo achar ninguém que queira hospedar o site daqui pra frente, e até os advogados dele, né? De acordo com ele, pediram demissão aí do cargo, eles estão sem representação, aí legal pra tentar enfrentar a coisa toda. Aí, em meio a isso tudo, né, antes do site sair do ar, um grupo de pesquisadores deu uma fuçada no servidor deles e achou um jeito de começar a catalogar toda a publicação que já foi feita por lá, até coisas deletadas, né, que eles não deletavam de verdade e só escondiam. Eles falaram que conseguiram catalogar quase 100%, foram 99,9% de publicações já feitas no Parler até hoje, e essas publicações, inclusive, algumas delas, na verdade, tinham metadados tipo GPS, informações para você conseguir identificar quem fez a publicação, e aí já viu, né? Essas informações podem ser usadas pelo FBI, por exemplo, para identificar o pessoal, né, que tocou o terror lá em Washington na semana passada. Agora espera para ver, né, o que vai sair também dessa situação. Bom, e ainda sobre redes sociais, a Turquia anunciou que vai investigar o Facebook por práticas anticompetitivas pelas regras novas lá de uso do WhatsApp. Isso vem depois do Facebook ter anunciado que vai começar a pegar os dados lá de todo mundo do WhatsApp de um jeito direto, né? Que era uma coisa que era isolada e desde a compra do WhatsApp até hoje, e é bem provável, né, que pintem mais investigações desse tipo nos próximos dias. Bom, e enquanto isso aqui no Brasil, a Apple começou a vender e logo depois parou de vender a versão nova dos fones de ouvido dela, que são os AirPods Max, os fones de ouvido grandões. Na verdade, essa não é a primeira vez que a Apple faz isso, né? Um iPad novo também, acho, ela começou a vender recentemente, mas tirou do ar. E aí, uns 3 dias depois, aí sim, ela começou a fazer a venda oficialmente, então fique esperto, né? Próximos dias aí, vai começar a ser vendidos os fones por aqui também. Bom, e por último, sobre a Apple, também fechando aqui o episódio de hoje, ela confirmou que os Macs novos que têm processador M1, alguns deles, na verdade, têm problema aí de conectividade Bluetooth e tá trabalhando para resolver esse problema. Muita gente que comprou esses Macs tá comentando que eles não conseguem se conectar, né? Ou conecta e desconecta toda hora aí de acessórios Bluetooth, então isso é bem preocupante para quem depende do mouse Bluetooth, teclado Bluetooth também, e a Apple falou, né? Já sabe dessa situação. Na verdade, foi um jornalista do The Atlantic que teve problema, procurou a Apple sobre isso. Ela falou, né, que está corrigindo essa situação e vai liberar um update do macOS nos próximos dias para resolver a coisa de uma vez por todas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser acompanhar a cobertura da CES do Loop Infinito nesse ano, se inscrever também no canal, né? Ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. O link pro canal tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, com os links também aqui das notícias que comentei no episódio de hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, né, um aplicativo bacana, e se quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!